Forces Independentes. ¿Cómo estarás?
Então partiu. Que saudade que eu tava, meu, de gravar podcast. E agora eu tô aqui, eu tô até aumentando a equipe. Demorei esse tempo todo pra voltar, porque tô agregando valores ao Universo Independentes. Terminei minha faculdade de marketing, pra vocês saberem.
Mas a Galo Cinza.
Estou quase com meu diploma em mãos.
É isso aí, vamos dominar.
Cara, por isso que foi um dos principais motivos pra eu ficar tanto tempo fora, tá ligado? Porque último semestre, loucurada.
Correria da faculdade pra caralho.
O cara ansioso pra fazer as provas, tudo.
Quebra só o mundo, não dá, mano. Algumas coisas tem que esperar um pouquinho.
E é foda, mano. E quem estiver escutando aí, né? Eu sei que durante esse período apareceram mais pessoas conhecendo o Universo Independente. Teve um bom aumento no número de seguidores, de plays, e eu não tava nem entendendo isso, porque eu não tava mexendo, não, divulgando nada, sem redes sociais praticamente. E pra ver que a galera tá engajada mesmo, eu tô divulgando o Pix do Universo Independentes pra quem quiser apoiar.
É isso aí, gurizada, vamos apoiar o bagulho, hein?
Cada vez mais equipe, mais equipamento e com várias ideias. Quem puder dar uma ajuda, um apoio, é universosindependentes@gmail.com, o e-mail, né, obviamente. Então quem quiser, estiver ouvindo e quer manter isso aqui de pé
e melhorando sempre.
E melhorando sempre, agregando valores. Chega. Agradecer junto também o Music Box, que sempre tá aí cedendo espaço aí pra gente. E estamos aí numa parceria de longa data e por mais mil anos de parceria. Resolvi gravar, foi uma coincidência, na real, eu nem tinha me ligado nisso. Hoje estamos no dia 13, estamos no dia 13 de julho, vulgo dia do rock. E nada melhor pra comemorar do que chamar uma das bandas mais rock and roll aqui da cena de Porto Alegre, região. Cara, já quero dizer de antemão, eu sou fã pra caralho de vocês. Curto, já conheço a banda já há algum tempo, já escuto já há algum tempo. Antes da gente se conhecer, inclusive. Acho do caralho e... Pô, meu, que bom que vocês estão aqui. Eu tô falando da Boca Braba, Radicore.
Salve, salve, salve.
Valeu.
Muito obrigado.
Obrigado.
Gustavo, fudido pra caralho aí. Inclusive, quando eu escutei aquele episódio que falaram um tempinho da gente, agora eu não vou me lembrar qual que era, né, meu? Da outra temporada lá. Vocês falaram um tempo
sim,
da banda.
Sim,
eu nem tava ligado que era
eu
tu.
Eu não lembro
tá
qual é o episódio também, mas.
Eu não tava ligado que era tu.
Tipo, pode crer.
Eu, quando eu escutei, eu vi um podcast de uns caras que eu não conheço falando do nosso som, assim. Eu até fiquei assim, bah, que do caralho o podcast dos caras. Tri bem feito. E os caras falando, tipo, tecnicamente, vocês falaram do som aquele dia, né?
Sim.
E aí,
sim.
O cara escutou o nosso som, assim, na minúcia e tal. E era alguém que eu não conhecia, tá ligado?
Uhum.
E eu ouvi várias vezes e mostrei pra uma galera também já ali naquele momento. Então a gente também curtiu o trampo do.
Pô, uma relação mútua, né, meu? O underground é isso aí, né, cara? A galera tem que estar unida, consumindo. E isso, inclusive, é um ponto que eu queria já entrar com vocês, meu, que aqui, né, Music Boss, a gente acompanha várias bandas que vêm ensaiar e que vêm, enfim, né, fazer os ensaios abertos, né, os eventos. E o que eu reparo é que a cena do hardcore que vocês estão inseridos, ela eu acho que é que tem mais união, assim, entre as bandas e com um público que vai pra consumir mesmo, que curte as bandas mesmo, não estão indo só porque é a banda do amigo, sei lá, tipo, a galera consome mesmo e curte. Mas como é que vocês veem isso e sentem fazendo parte disso tudo?
Então, mano, eu nunca achei isso, na real. Eu sempre achei a cena bem desunida, assim, panelas e coisa arada. E quando eu comecei a fazer produção também,
pode
uma
criar.
Galera meio categorizando hardcore ao invés de unir todo pouquinho que tinha em cada canto, tá ligado?
Sim.
Mas, depois da pandemia, eu senti que isso mudou demais, assim. Hoje em dia, eu vejo uma união do caralho, alguns espaços que realmente acolhem, assim, Music Box, né? É um... E as bandas novas que estão vindo já vêm com essa mentalidade de tipo unir mesmo, fazer acontecer, juntar estilos diferentes no mesmo rolê, que é uma coisa tão... Porra, que tranca é essa que tem que ser os brabão, o melódico, metal, uhum. o grind, tá ligado? Não, junta todo mundo pra um público conhecer o outro som, outro estilo, né, meu? Eu, tipo, amo Ratos de Porão, tá ligado? Mas eu demorei anos pra conseguir gostar de Ratos. Eu achava um bagulho meio difícil de digerir na minha cabeça, uhum. e pá. Quando eu vi o Ratos ao vivo pela primeira vez, fez sentido daí, tá ligado? Eu olhei o show, a pauleira, aquele ambiente caótico, aquela neblina, assim, do show do Ratos. Aí, porra, né, meu? Eu entendi a pancada da banda e cada vez que eu ouvia, me vinha uma pegada diferente. Então, quantas bandas o cara pode conhecer no rolê assim, né?
É, quando vê ao vivo, a visão muda, né?
Total, viver o momento ali, né, meu? Sim, criou sim. um laço mais forte ali com o som.
Uhum. Até... Eu e minha mina, meu, a gente... Eu já escutava uma banda que é um rock psicodélico, assim, meio anos 60 ali, tropicalismo e pá.
Pode crer.
Que é a toca, uma banda de Goiás, que é a Bugarins. E eu escutava já direto e a minha mina não curtia, tá ligado? Tipo, de estar escutando em casa, assim, Spotify e tal. Aí rolou um show deles aqui de lançamento do terceiro álbum, se não me engano. E a gente foi. Ela assistiu o show e ela se apaixonou pela banda.
Pô,
tipo, então... virou uma das bandas preferidas dela.
Não, o show diz muito, né, cara, sobre a banda, né? Isso aí é um motivo que eu particularmente fico feliz, porque quando a gente faz os shows, como os últimos que a gente fez, né, aqui inclusive, que rolou, e outros recentes aí que rolaram esse ano, tu vê que quando tu entrega tudo ali, a galera também entrega tudo, né? Eu, sobre essa visão da cena, ainda falando disso que tu falou antes ali, eu vejo assim, cara, tipo... eu não me lembro muito bem da pergunta, mas o lance foi o seguinte, falou das panelas ali e tal, não sei o que. Eu acho que cada vez mais a gente tá fazendo mais amigos, tá ligado? E tipo, a cena é mais unida, assim, que nem tu falou, assim, porque meio que a gente, tipo, tu falou, ah, não é só a banda do amigo, mas meio que também é a banda do amigo, tá ligado? Porque
sim,
na real,
torna,
se tu
né?
não for receptivo com as pessoas, tá ligado? Com as pinta que vem ver o teu show. E eu vejo que, tipo, os shows têm rolado isso aí, tá ligado? A galera vem e a galera meio que, né? Ah, vou lá, vou me quebrar, é só um show de hardcore, mas, né? Todo um ambiente, né? Que a pessoa acaba se sentindo, pô, conheci uns caras fuder aqui, tá ligado? Então, eu vejo isso hoje em dia, porque o bagulho vai funcionando que nem um grande grupo de amigos, tá ligado? Cada vez maior, assim, pra mim, assim, tem sido
sim.
assim, tá ligado?
É, tipo, nesse último show que vocês fizeram aqui, tava a galera da Escabroso, por exemplo.
Sim.
E tinha mais uma galera que é... Tipo, é um pessoal que cola nos shows, tá ligado? Tipo, galera que vem pra ver os shows. E ver o line-up do rolê e vai porque curte as bandas mesmo.
Meu, não, essa galera aí,
não
graças...
Não precisou de um convite muito especial, sabe? Tipo, viu que ia rolar o evento e veio.
Graças a essa galerinha que chegou, que é as bandas mais novas... Graças a essa galera veio essa união ainda na cena pós-pandemia. E a gente sente isso mais quanto mais gurizada chega, tá ligado? E a gente sente essa renovação que tá rolando.
Sim.
Da cena, né? Não a banda. A banda tá no início. Mas a cena em si, a gente vê trocando a galera. A galera que produzia rolê quando a gente chegou na cena de Porto Alegre, essa galera tá parada. Volta e meia faz um show ali, pá, mas eles passaram bastão, assim, tá ligado?
Sim.
E aí esse novo público que tá vindo tá dando, sei lá, uma vida na minha história toda, né?
É, tem muita galera nova sempre entrando, né? Direto eu vejo assim, tu olha... Bah, a galera que colava contigo pré-pandemia, ou sei lá, 2016, 17 ali, já não... Vários não tão e ao mesmo tempo vem chegando uma gurizada nova, né?
Uhum.
Cada vez mais. Que nem a gente começou a banda lá no Passo do Morrinho, né? Em Viamão. Caramba, lá o Douglas morava lá, né? Zona rural total.
A gente ensaiava no galpão lá, na casa dos meus pais.
Pode crer.
Começou lá a função.
Não é o mesmo galpão que vocês gravaram a...
É.
Isso, esse mesmo. A gente gravou clipe, gravou...
Na verdade, o nosso equipamento, uma boa parte tá lá ainda. Então, volta e meia, a gente quiser ensaiar lá, tá na mão. Só que cada um se... Né, foi pro
a galera se pulverizou antes. A gente era tudo dali o tempo inteiro, né? E cada um foi pra um canto.
Mas assim, o início da banda só foi possível e a gente poder fazer música, ensaiar e nananã. Porque tinha o galpão
porque
naquela época,
deu
né?
Deu um adianto, né? Mas é ficar num lugar que, tipo, meu, é do nada lugar nenhum, tá ligado? E olha só como o bagulho é louco, porque nesse lugar já surgiu três bandas, tá ligado? Surgiu a Escabroso e agora já tem mais uma banda lá, tá ligado?
Uhum.
O Gurizada até fez show aí, Blasfêmica.
Ah, sim, sim. Exato, é,
começando pra caralho, assim.
Já tem outro show marcado aqui, inclusive.
Tá ligado? É, tipo, meses de banda, acho que os guris não tem um ano de banda, mas eles já chegaram metendo o pé na porta, né?
Sim.
E o pessoal da Escabroso ali, então, tipo, e nós que mãos os velhos, né? Faz 10 anos
os
de banda, mas já
véio,
estamos,
né?
Mais veteranos, assim.
Virou, agora a gente é os novos velhos. Assim.
É, até, tipo, pra muita gente o cara ainda é o, tipo, o novato, assim, né? Os caras bem mais da antiga, né? Tem banda, assim, vai ter banda mais antiga, né, mano? Sempre.
Sim, sim.
Tem várias aí.
Mas é isso,
respeitamos.
Não precisa
citar ninguém, porque vai falar, vou citar uma ou outra, não vou citar todas, mas tem as bandas lendárias, né? Tem as lendárias.
Chutando por baixo, né? A própria Chute no Rim que teve aqui, que foi o último episódio da temporada passada.
Claro, claro. E outras tantas, né, meu? Da galera aí, pô. E... Enfim, né, meu? E essa renovação tá sempre rolando aí, mas é muito a fuder ver, tá ligado? Aí, pô, às vezes tem um mano ali que tu nunca viu no teu show e casualmente tá trocando uma ideia com um cara ali. Meu, que idade tem? Ah, tenho 16, tenho 17.
Uhum.
É louco.
E os gurizão, as gurias que aparecem, todo mundo muito mais eclético, né, meu? Tipo, eles já vêm com essa cabeça de ouvir vários tipos de som.
Sim, sim.
Então, tipo, o grind pra mim é um bagulho que é muito difícil pra minha cabeça, porque é muito rápido. Mas tu vê a galera curtindo o grind como se eles estivessem curtindo um metalzão, um Fury aqui, tá ligado? É. De headbanger. Então, é louco isso. É.
Não, os guris da Escabroso são noise core, né?
É loucura.
Uma barulheira infernal,
sim, já fizeram
assim.
Show aqui também.
E eu botei os guris, a gente vai trazer o Bayside Kings. E em outubro, dia 1º de outubro, a gente vai fazer uma data lá em Santa Catarina pra eles e outra em Porto Alegre.
Pode crer.
Aí a data de Santa Catarina, Kamikaze Refuse, o Félix,
sim, sim.
Ele que pega lá, tá ligado? E aí botei Escabroso junto. Então o line-up é Escabroso, Boca Braba, Outra Providência e o Bayside Kings, né?
Sim.
Então vai ser louco.
Ah, uma puxando a outra, né?
Exato.
Mantendo a coisa ativa.
E fazendo acontecer essa parada. Ó, meu, vocês vão ouvir estilos completamente diferentes aqui. Reajam como vocês quiserem, tá ligado?
É, acho que tem cada vez menos público, assim, fechado pra um tipo de som, né? Inclusive os shows que eu vejo com menos fluxo de público são os que a galera ainda não expandiu, assim, pra outras vertentes, outros estilos, sabe? Fica muito
preso,
muito nichado,
ali,
né?
Pode crer.
Mas, meu, 10 anos de banda, vocês falaram.
Quase 10 anos.
Como
esse
foi
ano
o início?
9 e ano que vem 10.
Como é que surgiu Boca Braba?
O Douglas me convidou e convidou mais uns.
É, a gente tinha que fazer uma missão lá de fazer um som no aniversário de um brother.
Pode crer.
Aí eu lembrei de todos meus amigos que tinham algum instrumento, aquela história de sempre. Não quero saber se toca ou não, tem que ter instrumento. Aí... No final, o Max, que era meu ex-colega do colégio, ele... Lembrei que na época do colégio ele era metaleirão, ele tocava uns Rush, uns Pink Floyd, mas ele tocava batera pra caralho, metaleirão, assim. Só que doidão, o Max é maluco, né, mano?
O Max é maluco.
Outro mundo.
Mas o maluco do bem pra caralho.
Do bem,
mas
o melhor
muito louco,
de todos.
Bicho muito louco.
E aí a gente se juntou na casa dele, ele já tinha um quartinho lá, meio estúdiozinho, né? Os equipinhos pequenininhos.
Ele tinha tudo, meu. Ampli de
tinha
baixo.
Tudo.
Mas não tinha nada. Cada um no máximo tinha ali uma guita.
A gente
guita,
chegava com cerveja e ele com todos os equipos dele. Uh-huh.
Microfone. Ah. Microfone de karaokê que eu
ah,
ensaiava,
tinha
tá ligado?
Ah, esses detalhes, né? Não e... era de luxo. Não,
não.
Era.
Não. E os ampli eram todos os meteorinhos ali. O meteorinho de baixo.
Sim,
meteorinho
sim. Demolidor.
De guita. É.
Uhum. Demolidor já era bom.
E a
já era o classiquinho aquele uh-huh. De, sei lá, 40 watts. 30,
é, assim. É o menorzinho que tem o tamanho da garrafa aqui.
Pode crer.
Inclusive, o nosso primeiro show foi com esse
foi
equipo. Ô, meu, mas aí a gente começou a ensaiar ali, o Matheus, o Roes eu conhecia do carrinho, aí, tipo, no início o Matheus tocava baixo, o Max tocava batera. Aí, o Matheus, ele é prodígio, tá ligado? Qualquer coisa que ele bota a mão, ele faz acontecer. Então, pra ele tocar guitarra, baixo, tudo ali, ele encarava. Ele
qualquer coisa.
Pegou o baixo. O Vini... Era o cara que eu já tinha conhecido de sair, fumar um que outro, e tipo, ele era o cara que conhecia muito Raimundos, tá ligado? Ele era o único cara que eu lembrava que conhecia todas as letras de Raimundos. Aí chamei o Vini também. Não lembro como.
Nós se conhecia há meses, mano.
Meses.
E se conheceu naquele ano, tá ligado? Eu e o Douglas.
A gente fumou um vinho no Motorhead, não era?
Uhum.
Era isso aí.
Não, na primeira vez que eu conheci esse maluco, meu, eu fiquei com uma raiva desse cara, tio.
Não, não foi a primeira vez.
Né? Não, a primeira vez que eu te vi, tu quebrou minha vodka. Puta, já te falei várias vezes assim. Nós ia dar um rolê, tá ligado? Ia ter um rolê de galera. Esse eu não conhecia ele, tá ligado? Não conhecia, nem sabia quem era.
Ah, aí você meio que tinha um brother. Da minha vida, mano.
Tinha um brother da galera que tava com a perna quebrada, não sei o que, que esse que quebrou a perna andando de skate, né?
Foi, rompeu os ligamentos.
É, daí se operou e tal, e tava meio fudido, assim. Daí um outro brother, nós ia dar um rolê, né?
Meu, eu tava meio fudido, não. Eu tava na minha terceira semaninha pós-cirurgia. Uhum. Eu tava voltando a caminhadinho, assim, pá, bem. Uhum. Qualquer coisa ali, um empurrão me derrubava.
Aí, se liga só. Aí nós ia dar um rolê. Acampou toda a galera num lugar lá que nós ia sair pra outro lugar, assim, né? Nós ficamos esperando. Os que faltavam, veio chegando, falta fulano, falta Beltrano. Nós tava num mulão, tá ligado? Uns três carros, assim, sei lá, de gente. E esse aqui ia vir. Daí toda hora eu perguntava pro brother que era que tinha convidado ele: ô meu, cadê teu amigo? Ah, tá vindo. Ô meu, cadê teu amigo? Ô meu, cadê teu amigo? Louco, não chegava. Aí pá, cozinhou nós pra caralho.
Isso tudo, quem era o meu amigo?
O Luiz.
O Luiz?
É, o Luiz.
Ô meu, então acho que o Luiz tava falando comigo. Eu nem sonhava que vocês estavam lá, pai.
Te liga só.
Vocês ficaram esperando porque ele mascou.
Comprei uma vodka. Tava com uma vodka na sacola, tá ligado? Daqui a pouco, pá, chegou um amigo do cara. Aí veio o moleteando aqui. Pá, 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 arrastando o muleta. Aí, seguinte, quando ele parou, assim, que ele foi apertar a minha mão, ele estacionou a muleta. E o pé dele veio no embalo, assim, tá ligado? Ah. E deu certinho na minha garrafa.
Escorregou, tipo
pá,
assim.
E quebrou, meu. E quebrou, esfarelou minha vodka.
Eu dei
e
eu um fiquei com, eu sequinho fiquei com a
mão
na garrafa
na mão
sim.
dele, nós estávamos se cumprimentando, ele plim, quebrou minha garrafa. Eu fiquei assim, caralho, filha da puta,
começou
meu.
Começou a transformar aqui, né?
Daí tinha tudo pra nós ser inimigo, né, meu? Mas não foi no mesmo ano que a gente se conheceu ali, começou a trocar ideia. Ligeirinho a gente achou nos sons, aí eu fumamos um aquele ouvido Motorhead, coisa arada. Fomos vendo. Ele foi vendo que eu gostava de som pesado, tá ligado?
Pode crer.
E aí, sei lá, meu, sei que ali por setembro, tu falou, Fei, vai ter um aniversário assim assado.
Aí a gente começou a ensaiar. E aí, por que eu lembrei do Raimundos? Porque até então a ideia era fazer uns 4, 5 covers de Raimundos ali, tá ligado? Aí, beleza, a gente tirou lá 4 ou 5, não lembro. E foi pro ensaio. E saiu ali.
4 músicas.
Ensaiou uma vez, né? Pá, curtiu o rolê de sair pra ensaiar. Um bagulho muito doido, assim, né? Vou fazer um som, o cara fica nervoso, assim. Aí fizemos uma. Ah, vamos continuar, vamos. Fizemos dois, três ensaios e o dia da festa. Aí, isso aí, né, mano? A gente fez nosso som lá, se foi bom, se foi ruim, não faço ideia. Os baguinhos, né? O meteorinho e o que que era, um outro? Acho que era dois meteorinhos.
Dois meteoros.
De baixo. Uhum. Uma caixa daquelas multi não sei das quantas, que joga tudo pra voz.
Tudo ligado, todas as vozes naquela
uma bateria, uma bateria que fizeram.
Aquelas luzinhas,
jogaram,
tinha uns detalhezinhos azulzinhos assim.
É. A bateria pra dar um tchan assim, meu. Jogaram um jogo de pisca-pisca em cima.
Jogaram pisca-pisca na bateria e tava correndo, tá ligado, o bumbo, porque era uma garagem de piso frio, assim.
Sem
aí os
negócios
trouxeram meio saco de cimento.
Tinha uns buracos aqui, uns lajotas aqui.
Trouxeram, acho que não sei se era cimento ou era areia, mas trouxeram um saco de um bagulho pesadão e largaram no bumbo, assim. Então tinha aquele saco de cimento, assim, de decoração também, tá ligado? Várias fitas. E essa festa durou 3 dias, tá ligado? Foi a festa de vários brothers, tava fazendo aniversário nesse dia, umas 4 pessoas, tá ligado? Não nesse dia, mas era um mês ali de novembro, aí juntaram todos os amigos da galera, que eram de novembro, e cada um chamou sua galera, só que, tipo, cada galera era uma galera. E aí, sei lá, meu, os negros acamparam no... Na grama, tá ligado?
Um
cheiro a baia, foi um mulão. A festa
na
começou
real,
na sexta e terminou no domingo.
O primeiro show foi da hora, porque tinha uma galera assim. Galera. Depois a gente pegou o show, foi quase ninguém, então tava lindo.
O primeiro tinha, sei lá, 30 e poucos bonecos. Depois os primeiros outros, primeiros mesmo, começaram com 2, 3, tá ligado?
E aí começaram a fazer, a autorar o...
Não, mano, a gente
logo
começou
em seguida.
Justamente com esses... O que que aconteceu? A gente tocou no dia... E, não, quando o nosso brother recrutou assim, falou, galera, faça um som, tem um monte de gente que toca instrumento aqui, faça um som na festa. Tinha tanta gente que tocava que se formou duas bandas, tá ligado? A outra banda eram uns outros parceiros nossos e nela tava o Igor. O Igor tava cantando e tocando guitarra. E aí a gente terminou o nosso rolê ali, a festa, e falou, pô, curtimos, né, meu, não vamos parar. Mas era um bagulho de se juntar, se divertir e fazer uns covers, tá ligado? Aí foi crescendo, de 4 foi pra 7, de 7 foi pra 9, daqui a pouco a gente tocava uns 15, 20 covers já. De tudo que era coisa, não, nem vou lembrar.
Tequila Baby, Ramones,
Ramones,
Raimundos,
Raimundos,
Rejeguens. Suicidal, uma.
É, olha, eu tinha umas coisas do caralho, era tudo selecionado. As músicas serenas de tocar, né? Não sofrida. Que dava pra cantar em inglês, porque o Vini tinha que ter uma tradução, assim, pra ele.
Até hoje não sai muito, né? Mas na época era mais difícil.
Mas a
ninguém
gente
vai
selecionava
entender
bem isso. Aí a gente começou.
Mas o cara sabe que errou e se sente um panaca ali cantando e vai ficando cada vez pior, tá ligado? Tu vai ficando de cara contigo mesmo, assim, puta merda, não era assim. Mas aí tu já errou e tu já vai errando as outras também, tá ligado? Vai errando as que vem depois.
O cara vai falando umas
coisas. Se o cara tinha decorado, falando, já era.
Uhum. Tu vai até tu te perder, aí já era, tá ligado?
Meu certeza. Mas, meu, aí a gente continuou tocando, o Igor viu que a gente seguiu e falou, meu, vamos fazer, né, deixa eu entrar aí, vamos fazer junto. Aí ele virou o segundo guitar, a gente fez uns 2, 3 shows, não, de cover. Foi
de
o primeiro
cover
na Convert.
Foi dois.
Dois, foi o primeiro na Convert, foi 2 shows do caralho.
Né? Foi na Convert, um, que era tipo... O certo seria a gente ser a banda de abertura, né, mas convidaram a gente pra tocar e a gente de cabaço chegou depois
não,
do show,
a gente,
do show da Vomits.
Ah, a gente tocou depois por isso?
A gente tocou depois.
Era muito cabaço.
A gente era muito cabaço, meu, a gente foi extremamente cabaço no começo da banda, assim, tá ligado?
Uhum.
Tipo, eu me lembro que, tipo, a gente foi convidado pra tocar na Convert e a gente, pá, agora a gente vai tocar na Convert, tá ligado? Que a Convert era um pico que tinha lá em Viamão, meu, que era muito surreal, assim, até difícil de descrever, tá ligado? Era uma pista de skate que rolava um show, tinha um estúdio em Viamão, do lado do Lago Tarumã. E era um projeto de uns brothers que se criaram juntos, tipo, nos anos 80. Eram os punk e os metaleiros dos anos 80, assim.
De Viamão.
E eles tudo tinham banda, então
e
o bagulho
era do
carrinho,
já... do surf, era os demônios da época, assim, tá ligado?
E... Não, os caras foda, os caras que o cara vai ser se o cara seguir, tá ligado? Quando o cara tiver 50 anos. Porque umas pessoas que vivem o bagulho, tá ligado? E... Então, bah, mano, empreendimento sinistro, tá ligado? Tipo, uma pista de skate com um estúdio, com um palco pra show, com um barzão. A pista de skate toda integrada, o lugar todo feito com coisa de demolição, tá ligado? No meio de um mato, do lado de um lago, assim, tá ligado? A Thrasher Magazine veio aí e gravou o bagulho no...
Era bem estilo Thrasher.
O bagulho era reconhecido fora daqui, tá ligado?
Na real, assim, a Convert começou nos fundos da casa do Seco e do Lúcio, tá ligado? E começou lá com uma empresa que eu entendi, pelo menos que eu sei da história, que eu lembro. Porque muita chapadeira falando sobre os assuntos, né? Então é fragmentado.
Não, mas eu vou voltar, me lembro de onde é que eu voltar.
Tá. Não, só pra explicar direito, porque merece, tá ligado? Eu acho que ninguém nunca foi num rolê e teve a oportunidade de contar, assim, a sua visão da história da Convert, tá ligado? E começou lá, era uma empresinha que eles faziam abrasivos, lixas e coisa. Produto abrasivo e lixa pra indústria, tá ligado? E a empresa era com o pai deles. Aí começou lá e foi, acho que era... Não lembro todo o time, mas eu lembro o Pig, o Lúcio, o coroa deles, a mãe deles fazia o rango pra empresa todo dia. Então, começou ali, foi crescendo, até que eles alugaram a academia do lago. E transferiram pra lá e fizeram uma fábrica real, assim, tipo, era uma academia desativada, né? Dentro da piscina da academia, eles montaram um maquinário. Eles fizeram uma fábrica que a produção era
embaixo
assim, na parte da piscina.
Mas era
uma
piscina olímpica, tá ligado? É um pavilhãozão.
É, era uma semi-olímpica, assim, acho que era uns 25 metros ou 20 metros. Mas era, enfim, ó. Tu entrava, tinha um escritório, pá, tinha essa piscinona nas bordas e aí uma escadinha que descia pra área de produção. E isso tudo da piração dos caras, né, mano? Fazia acontecer uma produção aqui, tá ligado? Uma academia. Aí isso foi rolando, eles começaram a faturar bem em vários clientes, parará. Aí começaram a investir uma grana no terreno do lado e foram montando de canto, assim, um palquinho, ali uma tendinha, ali um quiosquezinho pra fazer um assado e a pista, né? Começaram a pensar na pista, esse aí é um BO que só eles podem contar. E aí foi nascendo, meu. Daqui a pouco eles tinham uma partezinha, daqui a pouco eles fizeram uma parte lá em cima, né, e fizeram um pico que era um portal, assim, mano. Tu entrava na Convert, tu se transformava, tu sentia um...
Era tipo um parque coisa temático do lifestyle do caralho, assim.
Não
tá
sei, meu, nunca... Só quem viveu ali, quem teve, tá ligado?
Era
a
tudo
oportunidade
feito com a mão
conhecer
dos caras, tá ligado? Cada curvinha, assim, e tudo era, tinha umas formas de natureza, porque eles pegavam os pedaços de pau, tocavam ali, invernizavam, já ficava uma curva ali. Daí já botavam uma cabeça de um cachorro de decoração, um sino, um bagulho
de diabo. Cara, a vibe desse lugar deve ser um bagulho único,
ele não
né,
existe
meu?
Mais,
não,
tá ligado?
Não tem mais.
Felizmente.
A gente fala Thrasher, mas é o seguinte, meu, quem viveu lá sabe que era melhor. Era um bagulho, era... Não sei, nunca vi nada parecido. É, nem a galera que foi lá.
Mas é o seguinte, eu vou te mandar depois, tu vai olhar.
Pode crer.
A gente vai achar.
Muito louco. Mas, inclusive, enfim... o perfil da Convert, ele tá em pé ainda.
Tá
então,
ainda?
Galera que quiser ir lá ver. Assim, eu boto muita fé que futuramente eles vão virar uma marca mesmo, tá ligado? De roupa, de pá, porque... Quando tu pensa numa marca, mano, não é só um nome a fuder, né? Todas as marcas que nascem com o nome a fuder, não tem uma história, morre. Eles têm alta história por trás, então a galera que for na marca deles é porque sabe o que é a loucura que foi, tá ligado?
Pode crer. E voltando...
Bah, agora eu vou apresentar minhas armas aqui, ó. Aí. Sabia, viu? O maconheiro sem vergonha, boa era do momento
boa.
Tinha que voltar.
Ele veio, aham, e pensando no bagulho.
Te liga. A gente foi convidado pra tocar na Comfort. Porque os caras eram nossos amigos, apesar de ser bem mais nego velho que nós, eles consideravam a gente, porque a gurizada andava de skate lá, toda uma cena, né, meu? E eu, os cabaços, em vez de ir lá, curtir o rolê, curtir o show da Vomit Sinal, nós ficamos tomando trago na Baía do Alemão, e nós largamos na hora de tocar, te lembra?
Eu não lembro de nada disso.
Nós então, chegamos atrasados, assim.
Foi uma cagada das cagadas, uma coisa que a gente prega pra ninguém fazer, tá ligado?
Mas a gente era duro de cabaço, a gente tá sumindo.
Caímos assim, de paraquedas no rolê.
E aí a gente foi lá tocar os Raimundos, tocamos lá e tocamos depois naquele bolo que deu polícia e coisa arada no Cantegrivo lá. Foi os dois primeiros shows. Os dois primeiros shows foram triloco, meu. Foi de causal, assim, o bagulho. Primeiro que a gente fez merda pra caralho na Comfort.
Não, teve o do Motoclube também.
Não, o Motoclube já foi com... Era cover.
Não, mas
não
teve,
tinha Morrão, tinha Morrão e
foi aparecer. O primeiro que teve as autoral. Aí, seguinte, quer seguir falando?
Não, aí depois teve esse da Comfort que foi, triloco, o rolê denso, assim, várias histórias. E, tipo, a gente conheceu a Vomit dos Inauses também, que é uma banda que tem história pra
caralho. Que é influência até hoje, né, mano?
É.
Pra mim é muita influência.
E no outro foi um show de um aniversário que ia rolar no Cantegril, tá ligado? Pra quem não é de Viamão e não tá ligado, o Cantegril é um condomínio de meio de playboy, a fuzel, assim, não tanto, mas playboy, tá ligado? Mas não muito,
é,
mas
não
mais
tem,
ou menos.
Né?
Condomínio
é de
playboy,
classe média é bem popular lá de Viamão, assim, tá ligado? Bem no meio do caminho, né?
Não, mas tem umas baias sinistras lá.
Não, tem, óbvio.
Mas enfim.
Qual que não tem?
Nós tava numa baia trilouca, na real.
Era
uma baia de barro.
Era um
jardinzão,
assim, uma baia plana.
Parro,
tinha um deckzinho, assim, na cozinha e um puta de um terrenão, assim, pra frente, tá ligado? Aí foi lá, né?
Foi lá. Só que é o seguinte, né, meu? Os caras lá do condomínio deles, aquele perfil lá, eles não estão acostumados com o bagulho. E aí a gente ia tocar e depois a gente ia tocar Excluídos do Sistema, que é uma banda que era dos caras lá da Convert, que é uns caras que tem muita história. A banda dos anos 90, tá ligado? Da cena pesada e tudo mais.
De Viamão.
De Viamão.
E o cara que botou a equipa pra nós foi o Daniel da Guetal, né?
Uhum.
Outra banda também,
outra banda
meio
de lá
samba
também.
Rock, meio, sei lá, muito foda também.
Tipo um rapa, assim.
É.
Uma banda que tem, não sei se tem ainda, mas
de tinha sons pesados, tinha umas jingueiras assim, lá e o Daniel tocando pra caralho,
toca
sempre
pra caralho.
Com uns vocal bom.
É.
Era foda.
E tá, né, meu, daí esse rolê, a gente tocou, era pra tocar sei lá quantas, umas 8 músicas na época, assim, e a gente tocou umas 4 e apareceu uma viatura, tá ligado? Nem a gente tinha tocado do tanto que a gente queria tocar e a gente ficou tipo de cara, a gente queria tocar e a guria falando, meu, os homens estão entrando.
É, tipo, era uma ex lá dos integrantes, a mina... Falou, meu, vamos fazer um show de vocês lá no quintal da minha casa. E a gente achou que... Então tá, né, meu, um bagulho... Fazer um show de hardcore dentro de um terreno, dentro de um condomínio. Essa mina falou com a coroa dela, falou com o condomínio, pediu uma autorização, qualquer porra. Não. Falou, toquem aí, montamos tudo e chama a gente. Ô, meu, a galera da cena que nunca tinha nos visto, só ouviu falar desse show da Convert, ou tava lá um que outro, toda essa galera tava procurando rolês, assim... Então a gente botou na rua que ia ter o show lá no condomínio. A galera foi a pé lá, né? Da
foi,
faixa.
Foi, vários a pé.
Era uma fase lá dentro do
foi,
condomínio longe.
Foi os do centro
longe,
de Viamão, do CRAI, foram a pé, tio.
Começou a vir os Walking Dead, assim, de tudo que é lado.
Tudo que era punk, maluco. Peraí.
E a gente vindo com os carros carregados e a gente, caralho, que loucura, né? Os caras diferentes. Aí foi isso, a gente tocou quase 5 músicas.
E polícia.
E eu,
deu um bolo, deu briga, empurra, coisa arada.
Não tinha como não dar errado, né?
Os caras da Excluídos se morderam, na época o Terror ficou louco. Terror vocalista da Excluídos. Depois ficou nosso amigo pra caralho. O Lúcio ficou louco.
O Lúcio me xingou aquele dia, foi a única vez na vida que ele me xingou.
Todos eles, tá ligado? Porque não, na moral, nós éramos uns cabaços, cara bem mais antigo, tá ligado? E casualmente, nossos primeiros rolês, a gente... Caiu, escapou a correia da bike umas várias vezes ali, tá ligado? É. Até engrenar.
Aí depois disso a gente encheu o saco, né, mano? tipo, ah, legal aqui ficar fazendo cover, não sei o quê, mas já estranho. A gente começou a fazer som próprio, né? Aí o Vini já tinha muita coisa escrita, não sei. Desde quantos anos escrevia já o bagulho?
Eu comecei a escrever umas letrinhas num tempo que eu fiz uns reggae de... uns rap, umas paradas assim no violão, com o Ezequiel, um brother nosso.
Mas tu tinha quantos anos aí?
Tinha uns 13, 14.
Ah, piá, então tu escrevia desde piá já.
É, desde a adolescência, sim. Porque eu sempre gostei dessa parada do... Ah, da trifunção do D2, mais dos vocal mesmo, né? Do Rodolfo, né, pra caralho. E, tipo, eu nunca soube tocar que nem eles tocam pra caralho, né, meu? Eu pego a guitarra, sou que nem um chimpanzé ali com a guitarra, apesar de eu gostar, tá ligado? Eu gosto, gosto de fazer o barulhinho. Uhum. As três, quatro coisas que eu sei fazer na guitarra, eu gosto de fazer. Posso ficar horas fazendo, tá ligado? Mas os guris são... Pô, os guris, eles vão além, eles tocam pra caralho, tá ligado? E eu sempre fui mais da... Pum, né, da... Uhum. De focar nos vocais. Aí tá entregando meu riff aí. Meu riff, esse riff faz 10 anos.
Esse riff vai sair um dia que vocês vão ver, mano, navalhada.
Quero só.
Claro, é pesado, só. Não, dá um jeito.
É. Por que a gente tava falando mesmo? Ah, tá, que ele
a gente começou a fazer som próprio, escrever.
Aí já chegaram
no verão de 2015. Aí entrou o Igor.
Pronto, assim.
Não, cara, não era ideia
pronta. Tu tinha coisas escritas assim, mas.
Sim, eu peguei a Morro Insetos, eu escrevi, tinha 14 anos, tá ligado?
Então, essa aí foi a primeira, né? Foi que eu sei a Morro Insetos, né? Uh-huh. As duas primeiras que nasceram, assim. Aí, justamente, eu lembro que eram duas que tu tinha a letra. E a da Morro Insetos, o Matheus cagou,
fez
assim, fritou o riff de boca. Uhum. Ele loucão nesse primeiro show que a gente fez.
Isso.
Aí.
Tem
ele
um
viradão
da gente compondo, eu, tipo, cantando a letra que eu sabia mal e porcamente. Porque, tipo assim, ó, nesse primeiro show.
Isso pensa de manhã, 7, 8 horas da manhã.
Todo mundo louco de
feio,
tudo, tio.
Frito.
Os negros chegaram sexta e foram embora no domingo. Então tava todo mundo louco de tudo, tá ligado? O tempo inteiro, assim. Os negros não dormiam, uhum, tio. E quando tava caindo, eu meti um churrasco. Nosso brother aqui tava lá.
Joelho tá aí, gurizada, pra quem conhece o mau elemento.
Mas o seguinte, joelho da house. Mas o seguinte, tem um vídeo disso aí, cara, que é o Matheus, tipo, tava algum dos dias, dos três dias da festa lá de manhã, o Matheus falou, a gente tocou e fizemos o show, foi do caralho, a gente tem que fazer música nossa, não sei o quê. Daí ele me pegou pelo pescoço, assim, e eu acho que ele começou a gravar de frente, assim, o bagulho, você era com uma câmera ou com um celular na época.
Sim.
E aí ele falou, canta uma letra aqui do tempo. Eu falei pra ele, eu tenho umas letras escritas em casa e tal, do tempo que eu era piazão, assim. Daí ele, não, então vou fazer um bagulho com a boca aqui, tu mete a letra por cima. E eu comecei a buscar eu busquei, só que tá toda diferente, assim, tá ligado? Porque até porque ela era um pouco diferente. E aí tem o vídeo de eu e o Matheus abraçado, assim, ele fazendo... Param, pam, 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 fazendo o riff,
ele
assim.
Ele fazendo...
E eu comecei a cantar, tá ligado? A letra da Morro ali que tinha na época em cima, assim, e tal. Foi isso aí. Daí a gente começou a fazer mesmo os sons próprios. Porque o Matheus e o Douglas tinham uma liga fodida, tá ligado? Tipo, eles ficavam duas horas de arreganho ali e eles saíam com uma música. Não tinha, tá ligado?
É, tipo, isso aí, assim, nessa época aí... O que aconteceu? Quando a gente começou a fazer som próprio, começou a criar as músicas, a gente viu que o Max tinha dificuldade pra fazer as levadas de hardcore, tá ligado? Era um bagulho que ele tocava para um caralho, porém ele tinha dificuldade de fazer essa migração assim do metal, do som psicodélico que ele curtia full pro hardcore. Então chegou uma época que o Matheus, prodígio, né? Porra, ele já tinha tocado bateria quando era piá, onde ele sentou na bateria do Max. Aí ele pegou assim, botou os pés. Tum! Tum, tum! Tum, 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 tum! Os pedal duplo, né, do Max. Aí ele, Max, o que é isso aqui? O Max já olhou assim, meio espiado, né, meio beiçudo, tipo, tomei. Aí, e aí... Aí isso é um pedal duplo. Ah, que bacana, peraí. Tupá, 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 tupá. Começou aqui e a gente... Puta que pariu, e agora, né, meu? Aí a gente, Max, seguinte... Tu gosta de tocar baixo.
Trocar aí vocês.
É, tu gosta de tocar baixo porque não vai dar jeito, mano. A gente vai ficar... tá ligado? A gente vai ficar
sofrendo aqui. O Max tocou um tempo
a
full de baixo.
Aí o Max falou, o segundo instrumento que eu gostaria de tocar. Então,
então é
perfeito, toma os teus peitos. E aí foi, né, meu?
O Max, ele era, não sei se ele é ainda, mas ele era muito louco do... Na época, tipo, hoje em dia a gente até já tá mais velho, já tá mais espiritualizado, tá ligado?
E ele tá mais louco do que ele era.
É, mas na época, pra mim, o Max era louco, tá ligado? Porque, bah, eu era mega ateuzão, chato, brabo, assim. Uhum. E o Max era, não, mano, porque às vezes a gente tava numas épocas de discutir entre nós, de brigar,
ele
várias
tretas. Todo a família dele espírita.
É, daí eles são espíritas, tem todo um lance, assim, de espiritualidade, tipo, eu não tinha nada disso. E aí, às vezes a gente tava lá tocando, quando vê queimava uma parada, um se desentendia com o outro, e nós ficava se atritando, e o Max sentava do lado de quem tava atritado e falava: calma, mano, é que o planeta tal tá passando por um período não sei do que, por isso que tá tendo
uma dificuldade de comunicação. Aí,
ele era trilouco, meu, ele era trilouco, tá ligado?
O
Max era o mais louco, tipo, ele era o mais louco de nós, na real, tá ligado? Tu olhasse e dizia, aquele ali é o mais nerdzinho, o mais careta, não, mas ele era o mais louco, tá ligado?
Pode crer. No contexto da obra, né? No contexto da obra.
Aí a gente começou a fazer. As duas primeiras músicas nasceram assim. Aí veio essa parada que o Vini falou, essa liga que eu tinha com o Matheus, assim, né, mano? A gente, basicamente, o que a gente fazia? Ele morava perto da minha baia, então ele ia lá, tipo, toda sexta, sábado, sei lá. A gente fumava uma bomba e cada um ia pro seu instrumento, tá ligado? E aí eu falava, um falava pro outro assim, puxa, tinha que puxar um riff, né? Eu na guitarra e ele uma levada ali. E a gente ia moldando as músicas assim, tá ligado?
Pode crer.
Então.
Surgiu bem ao natural no final.
Muito, as primeiras foram muito natural. Ele também fazia muita parada no, da guita, tá ligado? Uhum. Ele deu várias ideias de riff ali.
Pode
tipo,
crer.
Várias não, mas umas boas, assim, foi que eu sei o primeiro riff ali. Aquilo ali é do Matheus. Essa da Morron, ele tá, vomitou de boca ali,
ele
mas.
Ele participava bastante da composição.
Nossa, muito.
Na real, era bem puxado pelos dois, né? Tipo, poucas vezes. Nessa época, hoje em dia eu participo mais, assim, tipo, de ver os guri compor.
Não, mas como é que tu acha que tinha letra pra colar ali naquelas músicas? Tu tava também?
Não, mas o processo era que vocês faziam meio que o grosso e eu pegava depois e fazia a mão, né? Hoje em dia eu participo mais da parte do instrumental.
Pode
Quando
ser.
Vocês estão ajeitando, eu falo a full que eu acho, tá ligado? Não, acho que mais ali. Nessa época eu não falava.
Acho que até
muito,
o,
né?
Até a gente gravar o Resistir, tu não falava.
É,
é. O cara vai pegando mais experiência.
Hoje em dia,
né,
tipo,
entendendo.
É igual, tá ligado? Uhum. Não tem alguém que tipo, tá aqui mais que o outro hoje em dia. É bem, tipo, hoje em dia a nossa composição dá pra dizer que é 25% de cada um, muito, assim, porque embora seja muito puxado por um ou por outro, quando o bagulho vem ali pro meio, a gente fica trichato, né? Tipo, cada um começa, não, bah, eu quero fazer assim, o outro eu quero fazer assim. Não no sentido de cada um puxar pra um lado, mas hoje em dia a gente participa muito, tá ligado?
É.
Todos, de todos os sons, quer dar muito pitaco. É, às vezes acabou que os sons demoram pra ficar prontos, tá ligado? Na época não, né? Os guris chegavam ali e era uma coisa tipo, bah, meu, era uma alquimia, assim, era instantâneo, tá ligado? Era instantâneo, não tinha. Tinha certeza, que se ficasse X tempo ali junto, ia sair X estrutura de som.
Então, saiu os dois primeiros CD assim, no mijo, porque o primeiro CD é a fase mais metal ali de todas, mais testament, música comprida, com refrão que repete. Todos os refrão é o nome de um som que tá ali, tá ligado? É bem metal aqui.
É. Aí, é o nosso, aquele do Ratos, que é comprido pra caralho.
É anarcofobia.
É uma anarcofobia da boca brava, tá ligado? As músicas podiam terminar na metade, porque elas vão até um 8 e depois elas repetem.
Eu
todinha,
acho que
tá
não,
ligado?
Tá ligado? Pra mim tá perfeito, tá? Mas vocês gostam
não,
de tesourear
não,
as músicas.
Tá no registro? Não, não, jamais. Não vão tesourear as músicas.
Mas
tá,
que estão nascendo,
hoje em
vocês
dia
já
gente...
vão 3, 4 minutos muito comprida, corta aqui, corta ali. Eu, porra, meu, fiquei me fudendo fazendo esse riff, caralho.
Mas o primeiro é metalzão. O primeiro é bah, tudo que dá.
Aí,
vezes dois.
Aí,
uma outra.
Aí o segundo. E toda nessa. Tipo, fazia ali o bagulho do Matheus, já puxava o Vini, tacava a letra. Aí o Matheus e eu se juntava com ele e pegava assim a letra e começava a ler, meu, frases boas aqui, frases fortes, não sei o quê. A gente escolhia qual que é seu refrão, tá ligado?
Uhum.
Essa, tipo, a revolta social.
Pode crer.
Sim, estica... porque eu escrevia, mas eu não fazia refrão, porque eu não, até hoje não sei fazer refrão, tá ligado? Hoje em dia, meio que sou eu que faço essa parte do refrão, já chego meio decidida. Mas na época, bem no começo lá, eu sempre escrevia tipo estilo rap, assim, né? Então era uma letra que não se repete, tá ligado? É uma história que começa e vai narrando uma história até o final. Tá ligado? Na época era bem assim. Hoje em dia eu já penso um pouco no refrão, já boto as repetições eu mesmo, já chego com o bagulho. Mas na época eu escrevi um textão, assim, compridão. E claro, sabia encaixar ali no bagulho. Mas na hora, tá aí o refrão. Ah, não, tem refrão. Daí os guri faziam essa mão.
Pode
Vamos
crer.
Ver aqui. Não, olha aqui. Morram em César aqui.
Não. Eu lembro do Matheus falando da revolta lá, o refrão. Olha aqui nessa frase. Estica o carnivete, a bigorna de três pontas na cabeça do pivete.
Mais
meu, vamos fazer isso nós três gritando, vocês três gritando maluco ali com os back vocals, estilo Biohazard, da gente
E, meu, acabou que ficou
o canivete a bigorna de três pontas na cabeça do pivete também. Então,
é. Ficou um dos refrões mais marcantes, eu acho, tá ligado?
Pode crer.
E foi, foi a primeira música que eu conheci, na real.
Uhum. Boa, pode crer.
Essa tinha muita coisa da mão do Raimundos ainda.
Sim,
né?
Sim.
É. Do Planet ali também. Uhum. Bem louco. Mas aí, por muito tempo, ela foi patinho feio, assim, tá ligado? A música que a gente...
Pode crer.
Porque, tipo, demorou pra gente conseguir deixar ela com a cara certa.
Uhum.
Tinha muita loucura. O Matheus, ele era foda, mas ele gostava de ficar o tempo inteiro. Tá ligado? A bateria era uma loucura a música inteira. Pode e o Cabeça veio e limou muita coisa, assim. Então deu uns flow a... Opa, bati aqui. Deu uns flow a mais no bagulho, deu um gingado, assim, uhum. Aquela parada que a gente escuta nas bandas tipo Ultraman, uhum, Charlie uhum. Brown.
Não, e valoriza full a letra, tá ligado? Porque os primeiros Sim. ali, as letras tem as letras até mais compridas que as de hoje, assim, mas tem várias partes que era foda. O cara cantava uma parte tria fuder da letra, só que o cara cantava atrás um... Aí era foda, tá ligado?
É, mas enfim, o segundo... Bom, daí a gente fez o primeiro CD, gravou lá com o Bodão da sim, Rapadura sim, é. E tantas outras bandas e projetos do Bodão. Salve, Bodão.
Salve, Bodão.
Salve, Bodão.
E...
Primeiro cara que gravou nós.
Fez ajudou ali a fazer nascer o primeiro CD, que foi o Entre Ratos e Pulguedo, né? E aí saiu, acho que já tinha 11 músicas, né?
Ele tem 11.
É, por aí. Para primeiro CD, assim, tá ligado? A gente conseguiu compor bastante música rápido. E as músicas tudo Anacofobia, né? Tudo grande. Aí botamos pra rua, daí a gente conseguiu fazer o nosso primeiro rolê, né? Fora do estado. Primeiro show que a gente fez foi em Santa Catarina, lá num camping muito doido. E foi graças ao CDzinho, assim, que tava na rua e começou a fazer essas pontes, assim.
Pode crer.
Na época tinha muito os blogs ainda, os bagulho, uhum. Sabe? Não sei explicar assim, mas tinha uma relevância maior como mídia, assim, né?
É que Santa Catarina tem um proceder mais... Eu percebo de fora, né? Mais organizado, assim.
Exato.
A gente é mais orgânico aqui, tá ligado?
Sim.
A gente é mais caótico lá.
Agora, na real...
Funcionam mais organizados em mídias e pá.
Agora a gente tá tendo mídia pra caralho na cena. Lá aqui também. Mas a gente conheceu a mídia em torno, assim, do rolê lá, tá ligado?
É.
A gente chegou lá, tinha três,
várias,
quatro
né?
canal de entrevista pra galera.
Uhum. É, eu sinto que aqui falta um pouco disso também, né?
Falta full, meu. Tem, aliás, não é que falta, né, gurizada? Que você tá escutando aí, façam de vocês também, né, meu? Vão fazer mais banda e mais mídia e mais coisa.
Porque... A questão do merch, meu, é importante pra caralho.
Mas vocês aqui é um exemplo de quem tá fazendo. Então, tem vários... Tem uma galera fazendo Skate About lá.
Claro,
então, não tem.
Mas na época, tipo, pode ser que seja até uma percepção.
Agora.
Claro, claro. Mas pode ser uma percepção que eu tinha na época também. De repente não é assim exatamente. Mas eu acho que ainda tem espaço. E o Santa Catarina não, meu. Tinha, tipo, sou da mídia tal que tem 10 anos. Tem 15 anos. Sabe? Todo mundo ali já cascudo do que tava fazendo. Assim, a gente tinha meses de banda, né? Sei lá, deu uma chocada, assim, tá ligado? Deu pra ver que eles são mais organizados, assim.
Um choque de realidade,
choque
assim.
Choque de realidade, tá ligado? Porque até hoje, assim, hoje a gente não pode dizer, bah, não sei, pra... O que eu não conheço da banda aqui, da cena do estado aqui, tipo, não conheço todas as bandas pessoalmente, mas meio que o cara sabe qual é o circuito, sabe qual é os bares, a cidade, meio que o que rola, né? E, tipo, naquela época eu cheguei lá e fiquei, caralho, mano, tem uma cena aqui, tem uma cena lá mais no interior do estado deles, que tem os Otacílio Fest da vida lá, outras mídias, outras bandas, né? Muito louco lá.
Acho que, meu, vocês já fizeram show pra caralho, né?
Bastante, mano.
Inclusive abrindo aí, tocando com bandas de relevância nacional, né? Ratos, né? Próprio Ratos.
É, demorou 8 anos pra conseguir tocar com Ratos. Mas é tipo, mano, a gente, na época que a gente era mais novo ali, nessa fase que a gente ficava gravando e tal, né? A gente tinha mais tempo, né, meu? Todo mundo morando ainda com os pais, outra realidade, né? Uma galera meio terminando faculdade ali, começando uns trabalhos, os estágios, né? Então, bagulho mais leve. E aí a gente deu o gás nessa época, assim, a gente fazia, sei lá, uns 40, 50 shows por ano, né? Só que era assim, qualquer show, tá ligado?
Uhum,
tudo
show
que aparecia, a gente ia... E acho que, sei lá, acho que foi importante, assim, passar por todos os perrengues possíveis,
tudo
as
que
piores,
era bar, que existia pra dois bêbados, pra meio bêbado, o cara tocava, tinha vários na época também, né?
É, mas a gente fazia os rolês ficar da hora, tá ligado? A gente foi tocar Estância Velha lá, era um rolê que teoricamente era pra ser furado, né? Porque, claro, um bagulho no meio da fazenda lá, afastadão, numas britas, assim. Galera começou a fazer roda punk e a gente teve que parar com a de tocar, que subiu a poeira, a areia grossa.
Virou um tiroteio de brita o bagulho. Sim, isso, assim, porque mas... era um festival que o perfil das bandas eram umas bandas mais de boa do que nós, assim. Uhum. Mais de boa, que eu digo um som mais, né, não tão acelerado, não tão pesado, assim. Umas bandas de psicodélico, disso e aquilo, bababá. E aí quando foi o nosso show, e tá, a galerinha tava curtindo ali, tá ligado? Tipo, era um galpão aberto, assim, um galpãozão meio grandão, assim. Com brita e terra, barro vermelho, assim, no bagulho. E a galera tava ali curtindo a sua, dançando e tal. Mas quando começou o nosso show, começou uma roda que envolveu, acho que todo mundo que tava no galpão. E a galera começou a chutar aquelas britas e levantar
brita
aquela
grossa,
poeira,
tá ligado?
Mano. E começou um tiroteio de
brita. Não, e as britas voando,
voando
batendo.
Que nem bala, mano. Tá ligado? Eu te pegava, te marcava, meu. Era tiroteio de brita, tio. E foi louco esse dia.
Só que isso durou, acho que, sei lá, 10 segundos e a galera já se ligou
e
parou, né?
Porque começou a No meio da primeira música a galera já tinha se ligado e não dava pra bair tanto.
Minhas bandas passam por uns perrengues que a gente nem, nem imagina.
Sei lá,
às vezes,
meu,
né?
nem tem como lembrar de tudo. Foram incontáveis e.
Ô, meu.
E o cara não tá ali, vai vir
lá. Dá uma mijada, ou qual é?
Dá. Tranquilo.
Quer entrar aí, ô, Júlio?
Substituição.
Eu vou te entrevistar então, Júlio, fica frio.
Subiu o plaquinho aí.
Gurizada, pra quem não conhece, nosso amigo Joelho, é o quinto elemento aí da banda. Tá tirando uns dias lá em Santa Catarina. Se apresenta aí, Joelho. Fala aí, como é que tu é? Como é que tu conhece os guris aí?
Eu conheço o Vini desde a infância. O Vini, que é o vocal, aí, pra que vocês sabem. O Vini é irmão da Marivalda, irmão mais velho do Vini. Foi colega do meu pai na escola. E a família do Vini foi morar lá no bairro dos avós há muito, lá em 1970. Enfim. Então, quando a gente nasceu, que tinha uma geração diferente, a gente já se conhecia. A família já se conhecia, entendeu? Então, o Vini é meu amigo de infância. A galera da banda eu conheci depois, ele não.
É, os amigos foram se agregando ali no
esse
churrasco.
Esse aniversário que a banda nasceu, o Luiz, que é o do Kersia, que é o dono do aniversário da
que
banda.
Que era meu brother também, da época do colégio.
Também
tá
é meu amigo de infância, porque ele morava no bairro dos meus avós.
Pô, já tava tudo em casa, então.
E a mão, mano, toda a gurizada morava muito perto, assim, tá ligado?
Uhum. É, todo mundo se conhece.
Quando nasceu, tá, inclusive, era uma da... Tipo assim, quando começou a mudar os integrantes, né? Uma das condições era morar em Viamão. Hoje em dia, cada um mora numa cidade, basicamente. É, essa correria.
Mas, enfim,
do início.
Era aniversário do brother esse, que era meu brother de infância, eu conheci o guri da banda. E aí, frequência, né, mano?
Pode crer. Frequência. Já foi ao natural mesmo.
No início, esses caras lá, os caras que apoiaram a banda, quiseram mudar a banda, o nome da banda, daí os caras que foi contra, né?
Ô, meu, pensa.
Como é que vocês vão mudar o nome da banda? Tá louco? Tá, o nome da banda não.
Pensa só, meu, a gente chegava na Convert. Bem no início, depois do primeiro show, depois de ter chegado, depois do show da Vômitos e Náuseas, o show de retorno dos caras. Anos e anos parado, banda clássica. E a gente fez os fiascos, né? Aí, depois, o fiasco lá com a festa lá no condomínio, lá, com os caras da Excluídos, que eram os caras que estavam juntos, né? E... O que eu tava falando, meu?
Vocês queriam trocar o nome da banda.
Ah, é? A gente chegava lá, qual é que é o nome da banda, gurizada? Boca Brava. Aí eles olhavam a gente, uns piá cagado ali. Uau! Os velhos bêbados.
Tá mais pra caixa baixa do que Boca Brava.
Ah, queria botar um nome ridículo na banda, nem lembro, cara, mas
vai. É, pensamos em vários que não vem ao caso.
Mas
muito...
eles sugeriram um nome lá, Sobrevivência, não sei o quê.
Eu... nome de banda é uma merda, né, meu? O cara tem que pensar, né?
Isso foi teu, né?
Meu, do Igor.
Ô, meu, isso aí é loucura do Igor, mentira, fora dessa.
Como é que era o nome?
Pigs in... Não, não era em DJ, Pigs in Jail. Não é eu, meu. Eu sou amigo de infância do Igor, conheço o bagulho.
Mas enfim, brother, daí eu tô com os caras desde o início aí, já. Altas estradas, altos derreios.
Pode crer.
O advogado da gurizada
aí. Um dia, aí, já nós temos um contrato apalavrado que se um dia a banda virar, eu vou ser aposentado. Vou ser o primeiro a ser aposentado. Ó, tu, para de fazer o que tu tá fazendo e ó, embarca na...
Só eu tá na Kombi.
Dá-lhe, galera, subiu o plaquinho de novo.
Aí, gurizada. Esse foi o nosso brother Joelho se apresentando aí.
Joelho. Cara, tem uma galera que acompanha
o Joelho
vocês,
tá baixado,
né?
Gurizada.
Ele acha que
Campeche
ele vai se aposentar,
surfando.
Mas ele vai trabalhar muito mais, tá ligado? Ele vai passar o tempo inteiro administrando o Mesh, velho.
Ele não,
comprando
não se lembra
de avião,
do.
Se Deus quiser.
Ele não se lembra do Plant Ramp lá preso.
Show do rato.
É.
Acabou o
Ah, eu acho que ele tem que contar isso aqui.
Como é que é o papo?
Conta aqui, conta aqui.
Para.
Pode usar a
nova. Meu, faz uns 2 anos que eu fui morar pra Florianópolis, tá ligado? E aí surgiu uma data pra eles tocar lá em Floripa. Com um brother nosso lá, que o Russo foi o Russo que falou.
Ah, sim.
Vez lá na
foi o Félix, era uma feira vegana que ele faz lá na Lagoa da Conceição, né?
E aí os guri foram tocar lá uma semana antes do show do Ratos. E aí como eu tava lá e eu tava desempregado lá, né, cara? Porque eu não podia vir, né? Como sempre eu ajudei a banda e tudo, baixo o Ratos, né, cara? Não vou perder de estar com os caras nesse momento importante.
Primeira vez que a gente ia tocar no Opinião,
né? Opinião, porra.
Ah, foi a primeira vez no Opinião.
Primeira e única, né?
Ela não tava muito bem na época, né? E aí.
A minha nega.
E aí.
Ele tá morando lá agora.
E aí, vim com eles desse show e tal. E aí, bah, trabalhamos pra caralho. Aí. Foi foda, organizado, bagulho assim. Merch, tudo, porque o Merch fiquei. Botaram o Baixinho no mundo do rap lá de meu assistente.
Salve pro Baixinho!
Salve, Baixinho!
Ô meu, salve pro Peitas Independentes também, nosso mano Felipe.
É, boa.
Felipe Redfield.
Enfim, né, mano? Trabalho pra caralho. Bah, quando eu voltei, a mina foi lá passear, me fudendo aqui, não sei o que, ó, tá aqui, tá demissão.
Passa na RH.
Ah, e aí foi isso aí, né, meu? Tá contado.
E largou.
É isso, entendeu? A gente tem muita história, tá ligado? Na verdade, a gente é tipo uma boca braba, é tipo um complô, assim, tá ligado? É tipo um sistema de pirâmide, entendeu?
Pode crer.
As pessoas vão entrando e vão sendo inseridas na banda e não tem como sair, entendeu? A gente vai...
indica pra mais 2, que os 2 vão indicar pra mais 4.
Mano, é tudo nós, tudo junto, entendeu? A gente tem um clã, a gente tem um grupo no WhatsApp ali que tem 200 mil pessoas, inclusive, e tu tá no grupo.
Bom, o Vini começou esse grupo, começou a chegar a gente.
Do nada.
A galera do Rio.
Nego do Rio de Janeiro. Eu vou botar os argentinos lá, mano. Eu não botei os argentinos porque eu achei que ia dar bagunça. Porque são
ah,
muito...
Ah, então acho que não vai.
E eles são de xingar, né, tio? Eles são que nem a Dercy Gonçalves, meu. Eles são muito a fuder.
Caralho.
Já te mando tu tomar no teu cu rapidinho, né? São foda.
Na chegada, desci do ônibus, atrasado.
Vou botar os argentinos e tu vai ver o salseiro que vai dar naquele grupo lá.
É, inclusive, eu não sabia que esse grupo existia, tá ligado? Eu tava aqui no box um dia, chegou o Paraíba do nada pra mim. Ô, meu, tu não tá no grupo dos guris, meu, não tá no grupo dos guris, não sei o quê. E eu, meu, que grupo? Ele, não, vou te colocar lá. Quando veio, eu tava no grupo do Boca Brava.
Salve pro Paraíba, Deus do livre, nosso brother.
É, vamos lembrando, os brothers vão mandando salve aqui. O joelho já foi, os guris ali baixinho, pá, Paraíba. Os guris dos cabrosos já falando.
Os cabrosos, o pessoal que tá no grupo lá da banda...
Nossas minas, que tão sempre junto.
Switchback HC do Rio de Janeiro tá no grupo lá também. Os caras lá de Niterói são sangue bom pra caralho, estão sempre em contato, sempre em conexão. Uhum. A gente tocou junto no Rio lá, tocamos com eles no... Não é o nome do bar lá? Rock and Beer?
Acho que é.
Rock and Beer, na cidade de São Gonçalo, no Rio, a gente se conheceu.
Barzão, clássico de calçada, assim, mano, e a pauleira pegando.
Uh-huh.
Era Ataque Periférico, Switchback,
Boca Brava
e Cervical.
Uh-huh.
Imagina, no barzinho.
Uh-huh. É um bar do tamanho dessa sala aqui, tio. E seguinte, o pau cantando, o pau torando... E o chão é daqueles barzinhos clássicos carioca, que é quadriculado, branco e preto, assim.
Uhum.
E os negros começaram a rodar punk e virar cerveja naquilo, meu. E criou
um barro,
assim, uma pista de patinação, bagulho. E a roda ficou que ninguém conseguia parar em pé, mas os negros não paravam a roda, tá ligado?
Uhum.
A roda era os negros caindo e levantando.
Todo mundo
caindo,
se juntando.
Levantando e se juntando e se chutando, escorregando a cerveja.
Uhum. Tem um brother que tava passando na calçada com a camisa do Flamengo, se pá, não era.
Uhum. E os caras se quebrando e entrou.
O Feio entrou a nada e ele, acho que era até enfermeiro, né? Depois a gente foi. O cara foi o que mais se quebrou no bagulho, meu. Entrou do nada, chinelinho de dedo, vamos ali.
Não, e lá a gente tem uma história muito louca também desse lugar, essa história tá registrada até. É, foi filmado, muito louco. Que quando a gente foi tocar no Rio, a banda que nos levou, que foi a Cervical, né? Os caras são lá de Macaé, tá ligado? Que é uma cidade no Rio que é a última antes do Espírito Santo, é bem no norte do Rio. Então a gente já fez a mão aqui quando comprou as passagens de alugar um carro pra quando a gente saísse do aeroporto a gente pegar a estrada pra lá. Não é uma estrada muito longa, tá ligado?
Era como se ir daqui até Torres, tá ligado?
É, mais ou menos umas 3 horas de chão.
Até Macaé, que era uma praia assim, meio... de aposentado e pá. É. Tinha grana na cidade por causa do petróleo.
Isso,
pá.
É a capital nacional do petróleo. Lá fica a Petrobras, tá ligado? Fica lá, uma das sedes. Uhum.
Assim, e é linda a praia, bem bairrão assim, né?
Muito a fuder. Enfim. Mas é o seguinte, a gente chegou lá e foi bem na época que o Rio de Janeiro tava naquela intervenção militar que rolou, tá ligado?
Tá.
Te lembra?
Sim, sim.
Rolou uma intervenção militar lá, específica, lá naquele estado. E tava cheio de soldado pela rua e tal. E, meu, a viagem que era pra levar 3 horas, levou 7 pra 8 horas. Numa freeway, assim, que andava e parava. Andava e parava. Porque tinha comboios de tanque de guerra, tá ligado? Tinha comboios de tanque de guerra andando a 20 por hora, assim. E aí trancou tudo, tá ligado?
Era uns trânsitos sem fim, umas estradas sem nada, assim, mano. Sem nada, dos dois lados. Na real, a gente via, assim... Passava de uma favela pra outra favela, pra outra favela, aí uma ponte, aí favela, favela, estrada deserta, favela, ponte. Toda favela tinha uma igreja universal no meio, assim. Os barraquinhos, tudo fudido, coloridinho, pá, ruim. Mas uma igreja, pô, top.
Brilhante.
No meio. Uhum. Toda essa favela, né?
Uhum, muito
a bom. Rádio só tocava música de igreja e funk. Uhum.
Não, e tu via aqueles golzinhos da polícia lá do Rio, né? Umas viaturas que é uns gols, assim, com 3 pontas de fuzil, tá ligado? Só o motora não tava com o fuzil pra fora. Pra fora de cada janela, assim. Tudo passando com os vidros abertos, bagulho muito louco. Mas, enfim, meu, quando a gente chegou lá no, nessa cidade que era pro nosso primeiro show, que era Macaé, tava meio lotadinho o bar, assim, tá ligado? Tinha um monte de gente na frente, assim, e tal. E a gente tocou com ataque periférico lá também nesse dia, cervical e não lembro mais quem. E... Ataque Periférico é uma banda muito foda, depois eu vou falar deles.
Municipal Oeste Nacional.
É, e tudo vestido de Flamengo o tempo inteiro, tá ligado?
É.
Ele só toca os 4 com a camisa do Flamengo, uhum. As capas do CD, tudo Flamengo, Flamengo, Flamengo. Tem uma arte música deles que é o Zico levantando uma taça, e em cima da taça é o caveirão, e o Zico tá com a cara de caveira também. Bagulho muito louco. Tá, mas deixa eu voltar pra história. Meu, a gente levou 7 para 8 horas, uma viagem que era pra levar 3 horas, então a gente chegou muito atrasado. A gente chegou já pra tocar, tá ligado?
A gente encostou o carro,
só pra montar
era,
e...
era um casinho preto, né?
Não, não, a gente alugou um Nissan.
Nissan?
É.
Ah, é, um
Nissanzinho March redondo, aquele, aquele March.
Ah, então, uns 4 ali, mais equipo, né? Amontoado, uhum. 8 horas, nessas
quadrado,
que para, né? Fudido. Meu, a gente encostou o carro no boteco, assim. Aí veio o Júnior, né, batera da Cervical, e aí gurizada, ele que tava fazendo esquema comigo, assim, de convidar, de apalavrar e tal, os rolê. Quando eu fui cumprimentar ele, assim, da janela do carro, tava dirigindo, tá ligado? Ei, Júnior, não sei o quê. Cheguei,
bora, bora, bora.
E era assim, durengo já, né? Bora, bora, meu, é vocês, são os próximos.
É vocês agora.
Tá atrasado, não
isso,
sei o quê.
Isso tá gravado no vídeo, é muito a fuder, tá ligado? Nós vindo assim, de galhofa dentro do carro, assim, bah, que a fuder, e vendo a galera na calçada, assim, bah, o show bombando, não sei o quê, vou chegar pra tocar. E aí o Douglas deu recorrendo no cara, bah, ali o cara da Cervical. E foi indo com o carro, assim, devagarzinho pro lado dele, chegou todo faceiro, nós todos chegamos faceiro, e o louco, bora, bora, que é vocês, bora, que é vocês. A gente pediu, meu, passa uma banda na frente, pelo amor de Deus, a gente pegou uma estrada de 7 horas aí, daí eles passaram mais uma banda pra frente, mas foi só aquele tempo, mano. E a gente passou o tempo inteiro se alongando, tá ligado? Se alongando, tomando água, se alongando,
se
porque
alongando,
a gente tava quadrado,
tomando ceva, mano. Foi o time de tomar uma ceva, respirar.
Eu tomei água, tô falando de mim, né? É, bêbado aí, tá
relaxante muscular.
Claro. Bom, foi bom o show, foi bem legal. E era um bar muito louco, porque, tipo, a gente daqui, maconheiro pra caralho, né? Chegamos lá... achando, ó, Rio de Janeiro, né? O cara foi criado ouvindo o Planet Ramp aqui. Ah, lá vai ser a Jamaica, né, meu? Nós fomos num show que eu acho que ninguém fumava maconha no lugar lá, mano. Tá ligado? A gente pedia pra um e pra outro, meu, quem é que tem um back pra fazer a mão, não sei o que. Bah, eu não,
meu,
eu
gente,
não mexo com isso.
A gente
não sei o que.
Essa história do...
Agora já falei,
do
né?
Do topete lá, qual é que é? Vamos... Ah, foda-se.
Fala,
o cara já era. Já deve estar resolvido com isso aí. Fala aí, fala aí.
Qual que era? Ah, que ele nos apoiou uma caquinha de um fumo, né?
É, ele, na real, assim, os caras da Cervical ninguém fumava, tá ligado? E ele fumava de canto. E ele falava pra gente, oh, meu, deixa quieto, sei o quê, porque os caras vão me correr da banda se eles
são tudo nego velho, tá ligado?
São tudo nego velho, né? E ele meio de cagado.
E ele assim, gurizão, assim.
É. Enfim, aí ele falou que ia nos apoiar um fumo, não sei o quê, tá ligado?
Uhum.
E não tinha seda.
2,50.
E a gente, onde tava, não conhecia porra nenhuma, não tinha onde comprar seda, não sabia. Meu, a gente voltou pro... A gente saiu do show, comeu lá e foi pra pousadinha lá que a gente ia ficar.
Baixada a pousada, né?
É, ficou uma pousada do caralho. Acho que foi a primeira top, assim.
Ah,
não,
sacado,
mentira,
caralho.
Casa da Val lá em Brasília, a gente...
É.
Foi a primeira bancada, assim. Mas o bagulho... A gente chegou com aquela unha de fumo. Lá não tinha onde fumar, a gente fumou aquilo numa nota fiscal. E, meu, parecia um camarão, assim. de tantas horas que a gente tava esperando.
Bah, tá louco, momento. Nós tinha pegado 8 horas de estrada, né, tio?
Uma merdinha fininha, assim, todo mundo.
Cada um deu seus dois pega.
É, ficamos das 2 às 4 da manhã lá.
Ah, aquele que o cara fuma depois de ficar horas assim, sem nada, sempre bate no melão, né,
meu? Todo esse, assim, do rolê, né, chegar, conhecer uma galera.
E o cansaço também, né, meu? Mas num cupomzinho fiscal.
Foi, mano. O cara
eu fiquei chocado, mano. Fiquei em choque. Mano, Rio de Janeiro, eu me criei ouvindo Planet Hemp. Pra mim, todo mundo fumava baseado aqui. Uhum. E antes de rolar esse lance, a gente apertou várias pessoas. Não, apertei um mano de dread no show. Já era o terceiro ou quarto, assim. Aí tinha um mano de dread arrastando no chão. E vai, o louco foi no pogo pra caralho, né? O louco, pá, fritou pra caralho. Foi. E aí, não, aquele ali vai salvar nós. E o louco, não mexo com isso daí.
Pô, nada a ver comigo isso daí,
né? Os caras
davam
2 passos pra trás, eu não sei qual é que é a realidade lá. Tá ligado? É. Ou era muito... Foi o azar que a gente deu.
Esse rolê aí do Rio foi foda. Assim, além da parceria ali com a galera do Cervical, que nos receberam lá muito bem, tá ligado? Eu gosto de trazer as bandas, fazer acontecer. E quando a gente é recebido pela galera mais velha, que nem foi lá, que nem foi na Argentina, o cara aprende muito, né? O cuidado que os caras têm, assim, com a gente. Como tem que ter, né? Se preocupar em cada detalhe de uma banda que tá indo lá da puta que pariu.
Sim.
Pra tua cidade, não conhece nada. Tem que fazer os caras, né, se sentir bem, fazer acontecer.
É, colher, né?
E eles fizeram isso. Pô. E fora que os dois shows deles, assim, foi... O bagulho demolia os lados, assim, a loucura. Demolia os bares. 30, 40 pessoas nos bar pequenos, assim, né? Mas...
Você.
A galera se arrebentando. E eu, inclusive, outra parada da hora era o filho do... Violento ali, né?
Pode crer. Eu, mano, já que entramos em assuntos canábicos, por acaso, dizer pra galera comprar os merch da banda, meu. Tem uns de chavador lá, uns morruga bonito pra caralho. Eu, inclusive, tenho já o meu. E foi o último dessa arte aqui, né?
Isso é uma obra de arte, né?
Uma obra de arte, cara. Bonito pra caralho. E bom, meu. E qualidade, assim, ó. Qualidade pra cara, comprem, consumam Boca Braba Hardcore.
A gente ainda tem bastante, gurizada, só chamar nós, pedir, colar no show, tá sempre na banquinha.
É o melhor 50 pila que tu vai investir na tua vida, porque...
Uh-huh, esse mesmo.
Ó lá, ó.
Bonito pra caralho.
Modelo Japão.
Eu não tenho.
Eu também não tenho.
Eu tenho o primeiro. Isso aí foi o seguinte, meu, era um colega meu da engenharia, que ele teve uma daquelas cadeiras eletivas, não sei o que, ele conheceu um bagulho de impressão em 3D.
Pode crer.
E aí, que era lá na Tecnopool, que pá, ele teve o primeiro contato, assim. Aí ele ficou tão foda naquilo, tá ligado? Eu não lembro como é que ele fez, comprou uma máquina pra ele e tal. Aí teve aquela era dos spin, ele imprimiu e vendeu 3 mil spin.
É, eu lembro que tu me comentou naquele show de vocês.
É, assim. E aí a gente fez contato com esse maluco, eu, né?
Uhum.
E ele foi migrando, comprou uma, duas, três impressorinhas, pá. E aí eu pedi pra ele desenvolver algumas coisas pra nós no início. A gente tinha o chaveirinho, tinha um abridorzinho de garrafa. E a última coisa que ele fez foi esse esmurruga, tá ligado? E ele imprime impressora 3D, um bagulho.
Acho que ele mas qualidade...
Top. Ele é ninja.
Boa mesmo.
E tu vê a evolução, assim. As primeiras coisas que a gente fez com ele eram foda, né? Mas tu vê como que é esse esmurruga, o último agora é muito pesado, assim.
3D Creative. Arroba 3D Creative.
Bruto.
E tem que ver os trampos que o cara faz, mano. O cara, tipo, ele trampa muito pra pessoal que é do rolê de carro, assim, curte carro, tá ligado? E aí, às vezes, o cara tem um carro tal lá, meio antigo, de coleção, coisa assim, às vezes quebra uma peça, uma parada assim, uma tampa de motor, que é difícil de achar, meu, ele faz perfeito o bagulho. Tem vários trampos desse, ele faz troféu.
Os logotipos.
Logotipo.
Cara, o cara quer personalizar, ele curte a força e mundo, e ele pegou uma veia boa, assim, no nossos eventos automotivos, né?
Uhum, da
ele
hora
faz toda a premiação das marcas, troféu ali, então.
É, cara é foda.
Pode crer. Gurizada, só valeu por hoje. Foi muito, muito bom trocar essa ideia com vocês, meu. Foda. Quero que vocês agora.
Vão se fuder.
É. Vocês pegam ali tomar no cu rapidão ali.
Vai, foda, meu. Muita história, muito assunto, muita coisa. O cara vai entrando num e no outro.
Pô, vai ter que ter o parte 2, a gente foi até o ano tal.
Tem que
ter,
tem que ir voltar aqui.
Período atual da banda.
Porra, sei lá.
Não, certo, combinaremos com certeza.
Vale,
meu,
já, hora.
Já estão na lista dos que retornarão.
Valeu.
A meta de likes é de quanto, operador? A gente quer 300 curtidas no podcast aí, gurizada, pra ter a parte 2.
Ou no mínimo. Sigam o Universo
Independente. Se não tiver 300 curtidas, a gente nunca vai vir, né, meu? É uma meta. Se tu quer que venha a Boca Braba, manda o bagulho pra alguém e pede, ó, meu, curte aí, pelo amor de Deus.
Boa.
Tá ligado? É. Tem que ter 300 curtidas. Se não tiver 300 curtidas, a gente não vai vir.
E no mínimo 100 comentários também.
100 comentários. 300 curtidas e 100 comentários se querem que a Boca Braba volte. Se não, vão se fuder também.
Se não é, nem vale a pena. É
importante falar aí que a gente tá gravando CD novo. Logo menos vai sair. A gente tá com alguns shows marcados aí que a gente vai soltando, né? Por vez, mas pra galera acompanhar aí, quem puder colar junto. Chega junto no Merch também.
Dia 22 de julho a gente toca em Canoas, né? No Estúdio Navarro.
Exato.
Com o Chute no Rim.
A outra a gente quer T-Voc, o nome, não sei se é assim que se fala.
T-Voc. E.
Dark Roots,
tributo à Sepultura do caralho.
Eles estão organizando.
E dia 22.
O Rock tocou aqui
domingo.
Esse tempo também.
Tocou, eu vim. Isso aí, é isso aí, meu. Dia 22, próximo, chega lá, né? Ver a gente lá, quem estiver ouvindo aí, não sei se vai sair, se não sair também, sair depois. Um abraço, tamo junto.
E lembrando também que esse evento do B7 Kings aí, dia 1º de outubro, a gente já tá com ingresso a venda. Então, assim, meu, antes de comprar ingresso antecipado é pra economizar grana, claro. Mas pensem que vocês também estão ajudando a galera que tá produzindo o rolê, tá ligado? Porque
demais.
Toda a grana que vai entrando ali da bilheteria, a gente vai amortizando vários custos que vão tendo. É despacho de bagagem, é hotel, é isso, é aquilo, é alugar um PA, é pagar a galera que tá trampando junto. Então, quem puder se antecipar aí, vai ajudar o seu rolê. Colhem no rolê pra conhecer aí as bandas, quem conhece Bayside, Escavoso, Boca Braba, Outra Providência, colhem, vai ser do caralho. E mais alguma coisa
importante?
A gente importante.
Precisa que estejam 200 pessoas nesse rolê lá e seguinte vai estar, tá ligado? E quem não for vai ratear porque o bagulho vai explodir, tá ligado? Vai estar que nem o show do Surra lá, saindo gente pelo ladrão. Então se tu não for, tu é ratão, tá ligado? Então vamos dar.
Um baile sangrento.
Esse
certeza.
Baile aí vai ser o.
Com o Surra foi no
Chilling.
Caos, né?
Foi. Esse vai ser também.
Esse no.
É. Pode crer. Ó, mano, vamos dar.
Vamos dar. Valeu, galera.
Valeu, tamo junto.
E quem ficou até agora aqui curtindo com a Boca Braba aqui com a gente, não esquece de segui-los nas redes sociais, Spotify, YouTube e tudo mais que...
TikTok.
Quebrando TikTok, que eles fazem as dancinhas lá, né, inclusive.
Negativo.
E sigam o Universo Independente, quem não segue ainda, no Spotify, Instagram, TikTok, por que não? Twitter, sei lá, qualquer rede social. E não esquece de apoiar lá no Pix, universoindependência@gmail.com. Quem quiser também apoiar o Music Box, que tá precisando aí de uma força, tem lá no link da bio do Universo Independência e no próprio link do Music Box Studio no Instagram. Então é isso aí, valeu, até a próxima.
Vamos dominar.